Petrópolis, Eduardo Bolsonaro também minimizou os impactos políticos desse atrito público entre os dois, entre Flávio e Michele, e ainda disse que Flávio já está se recuperando do principal abalo da pré-candidatura, que foi ter vindo a público o caso do filme Dark Horse e o banqueiro Daniel Vorkaro. Com vocês.
Obrigada pelas informações, Samantha Klein. Eduardo Bolsonaro que não vai mais comentar isso, mas vamos ver, né? Se esses comentários, se uma réplica, uma tréplica, não sai de algum outro integrante da família. Nós falamos aqui sobre as dificuldades, né, do PL, da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, ao firmar apoios, mas essa dificuldade não é única e exclusiva da oposição. O governo do PT, o governo do presidente Lula também está com dificuldades em formar alianças. No caso de Minas Gerais, por exemplo, o PT acabou optando por uma candidatura própria, Patrus Ananias, que era o plano C do PT, justamente porque as negociações foram bastante complexas, né, para formar uma coligação. A gente tem aí também um atrito entre o PT com parceiros que são tradicionais, PDT, PSB, a gente vê aí dificuldades também em outras regiões do país, como o Rio Grande do Sul, enfim, a gente vai falar sobre essa dificuldade também da situação aqui durante a programação. E hoje, quem está de volta é Bela Megali. Sim, tem conversa de bastidor logo mais. Nossa colega do Jornal O Globo, Bela Megali, que estava em licença maternidade e já voltou para o Jornal O Globo e volta hoje aqui para o Ponto Final. Você fica agora com o noticiário da sua região. Já, já, tem mais informação para você aqui no Ponto Final CBN.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 5 horas 23 minutos. Boa tarde, ouvinte. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite com informações do trânsito, informações do DF. E é claro que você, ouvinte da Rádio CBN, pode participar. O nosso WhatsApp já está aberto. O número é o 619-9666-9673.
Trânsito.
E a gente começa registrando a situação do trânsito lá na ponte JK. Os motoristas que seguem em direção ali ao Jardim Botânico vão encontrar o trânsito parado desde a Avenida das Nações, ali na L4 Sul. A velocidade média dos veículos está na casa dos 7 km por hora. Trânsito muito parado, inclusive ali depois do CCBB, já no início da ponte JK. Inclusive a gente traz aqui a informação de que mais cedo teve uma batida ali no começo da ponte, envolvendo um carro da Polícia Penal, isso na faixa da esquerda e mais à frente, logo depois desse acidente, a informação sobre um carro quebrado na faixa da direita, na verdade um caminhão, estava até sem roda ali. A gente então traz essa informação de que o trânsito está bem congestionado, como eu trouxe aqui a velocidade média dos veículos na casa dos 7 km por hora, em alguns trechos, conforme o motorista vai se aproximando ali do início da ponte, a velocidade média dos veículos cai para 3 km por hora, então os motoristas vão enfrentar o trânsito muito complicado ali nessa volta para casa, isso tudo no sentido Jardim Botânico. No meio da ponte JK em diante, o trânsito segue fluindo bem na velocidade da via, inclusive ali na subida para o Balão Solar de Brasília e na DF-001 no sentido São Sebastião. Inclusive, eu vou registrar aqui a participação do Lúcio Campelo, nosso ouvinte, falando aqui que o trânsito muito engarrafado, a ponte parada no sentido Jardim Botânico, mandou também um vídeo aqui para a gente. O trânsito realmente complicado e os motoristas vão ter que ter muita paciência nessa volta para casa, em razão até mesmo desse acidente que aconteceu mais cedo, mas também tem a questão da perícia e acaba prejudicando os motoristas, então, que fazem essa volta para casa ali no local. Agora que são 5 horas 26 minutos, a gente vai seguir também monitorando a situação do trânsito por lá, porque deve engarrafar ainda mais. Bom, os motoristas que passam aqui no centro de Brasília, no sentido EPA Norte, vão encontrar no eixo monumental, então, trânsito parado desde o Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto, a velocidade média dos veículos bastante reduzida por lá, assim também na N2 Leste, ali na altura de estacionamento dos ministérios, e na N2 Oeste, para quem passa ao lado da Polícia Federal, no sentido W3 Norte. Inclusive, no sentido norte, na W3, tem trânsito parado ali na altura do Brasília Shopping, e mais lentidão também no sentido EPA Norte para os motoristas que passam ali logo em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora, mas o trânsito melhora logo depois do Memorial JK. A boa notícia é que os motoristas que pegam o eixo monumental, mas no sentido Congresso Nacional, vão encontrar as pistas livres e o trânsito fluindo normalmente.
Ponto final CBN.
5 horas 27 minutos, o Luiz Del Boni, de São Paulo, acompanha o cenário internacional e tem aqui atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Oi, Del Boni, boa tarde.
Boa tarde, Débora, Carol, a todos os ouvintes da CBN. O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos vão atacar a montanha de Peak X na região central do Irã muito em breve. A montanha fica próxima à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, que está danificada. A região é uma das áreas mais protegidas pelo governo iraniano. Donald Trump também afirmou hoje que o país vai responder caso os Houthis, grupo extremista do Iêmen, cumpram a ameaça de impor um bloqueio à navegação comercial no Mar Vermelho. Ontem, os Houthis anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita. O grupo também vem ameaçando fechar o estreito de Bab el-Mandeb, a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. No campo dos bombardeios, foram controlados nesta terça-feira os incêndios causados por um ataque feito pelo Irã a uma usina de dessalinização de água no Kuwait, elevando o temor de uma crise no abastecimento para os cerca de 60 milhões de habitantes dos 6 países que integram o Conselho de Cooperação do Golfo. Segundo o governo kuwaitiano, a instalação funciona em conjunto com uma central de energia elétrica, como é comum na região. Enquanto isso, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e Youssef Aoun, do Líbano, se encontraram. Na reunião, Trump reconheceu que o Líbano tem sido duramente atingido durante décadas e prometeu auxílio norte-americano daqui para a frente. Aoun apresentou ao presidente Donald Trump um plano sobre como desarmar o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, e pediu ajuda para garantir a retirada de Israel do Líbano. Depois da reunião, o exército libanês acusou forças israelenses de dispararem perto de suas tropas nesta terça, durante o início da implementação de um acordo mediado pelos Estados Unidos para a retirada de Israel de áreas ocupadas ao sul do Líbano. Ontem, o acordo teve o primeiro teste. Segundo a Casa Branca, o exército do Líbano começou a assumir a segurança de 3 vilarejos na região. Débora?
Obrigada, Luiz Del Boni, pelas informações. E hoje o Itamaraty fez um novo alerta por causa das tensões no Oriente Médio. E a recomendação é para que os brasileiros não viajem para Irã, Israel, sul do Líbano, Palestina, mais especificamente a faixa de Gaza, e o Iêmen. E para que evitem viagens não necessárias para Cisjordânia, Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita. O Ministério das Relações Exteriores, no entanto, reforça que não há restrições à realização de conexões aéreas na Cisjordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein e Arábia Saudita. Lembrando que Doha e Dubai são um dos principais hubs de conexões na região. 5:30 agora. Já a gente tem Gustavo Ferreira com o Valor Invest.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O senador Jacques Wagner foi convocado pela Polícia Federal a depor no inquérito que apura o ex-líder, que investiga o ex-líder do governo no Senado. Ele é suspeito de ter obtido benefícios ilícitos do Banco Master. A sessão está marcada para o dia 7 de agosto. A PF tem a intenção de esclarecer a solicitação de Jacques Wagner ao ex-sócio do Master, Augusto Lima, referente à aquisição de um apartamento avaliado em R$2.500.000 em Salvador, destinado à filha do político. O senador nega qualquer forma de ilegalidade na transação. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro classificou como imatura a decisão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de divulgar um vídeo com críticas ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. O ex-parlamentar afirmou que a madrasta jamais deveria ter tornado público o conflito e defendeu que divergências familiares sejam resolvidas internamente. A crise teve início durante as negociações em torno da candidatura do PL ao Senado no Ceará. As declarações foram dadas ao portal Metrópoles. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos informou que é contra a aplicação da Lei da Reciprocidade aos Estados Unidos. O setor defende a ampliação de linhas de crédito e reforço das negociações diplomáticas. O governo federal busca medidas para diminuir os efeitos da taxação americana na economia brasileira. A nova tarifa começa a ser aplicada amanhã. O Irã afirmou ter atacado instalações da Amazon no Bahrein, em uma nova escalada do conflito com os Estados Unidos. Segundo a Guarda Revolucionária Iraniana, a ofensiva foi uma retaliação aos bombardeios americanos contra um canteiro de obras de uma usina nuclear no sul do Irã. O conflito também atingiu bases militares e elevou a tensão em rotas estratégicas de petróleo. No horário de Brasília, 5:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Valorinvest.com.
Ferreira, editor assistente do Valor Invest, já está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes, boa tarde.
Boa tarde. Gustavo, a Bolsa Brasileira está conseguindo acompanhar essa recuperação global?
Comeu poeira de novo hoje, Débora. O mercado global dividiu atenções hoje. De um lado, segue a apreensão com a guerra no Oriente Médio. As negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã continuam, mas continua também a troca de ataques entre os dois países, e aí o ouvinte já sabe, petróleo para cima, com alta hoje de 2% aos US$91 por barril, foi atingido o maior nível em pouco mais de um mês. Juntamente ao petróleo, subiram os rendimentos dos títulos americanos, segue forte a correlação entre preços de combustíveis e previsões de juros nos Estados Unidos. Dito isso, nada de baixo astral nas bolsas globais. No embalo da temporada de balanços corporativos, investidores estão indo às compras, sobretudo de ações ligadas à inteligência artificial. Mas veja só, são justamente essas empresas as mais afetadas em caso de alta dos juros americanos. São empresas altamente endividadas, com previsões de ficarem lucrativas num futuro bem distante, e mais distante será quanto mais juros forem praticados ao longo do tempo. A depender do ritmo de alta dos juros americanos, o endividamento dessas empresas pode explodir, trazer fortes perdas a investidores, queda nas bolsas, mas a média do mercado global pagou para ver, foi em busca desses papéis que não estão no Brasil. Aqui estão papéis como os da Petrobras, que acompanharam o petróleo, subiram na faixa de 1,5% e amorteceram as perdas do Ibovespa. O principal índice da Bolsa fechou o dia no 0-0, ao menos o dólar também nadou contra a corrente aqui no Brasil. Com potencialmente mais dinheiro entrando no Brasil por meio da exportação de petróleo, o preço do dólar em reais caiu 0,32% hoje aos R$5,07.
Gustavo Ferreira, obrigada. Até amanhã.
Eu que agradeço. Até amanhã. Como sempre, convido a acessarem o valorinveste.com.
Valeu, Gustavo. A gente tem informação agora em Brasília, Débora, porque a Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner a depor naquele caso na investigação sobre o Banco Master. Ana Carolina Tomé tem os detalhes. Oi, Ana, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde aos nossos ouvintes. É isso mesmo. A PF intimou o senador, ex-líder do governo no Senado, para prestar esse depoimento no inquérito que investiga o próprio parlamentar pelas suspeitas de ter recebido vantagens indevidas do Banco Master. A oitiva foi agendada para o dia 7 de agosto na sede da corporação em Brasília. A reportagem CBN, Carol, entrou em contato com o advogado do senador, mas ele não respondeu se o senador do PT vai prestar depoimento na data apontada pela Polícia Federal. A PF pretende esclarecer no depoimento o pedido feito pelo senador ao ex-sócio do Master, Augusto Lima, para a compra de um apartamento de R$2,5 milhões em Salvador, destinado à sua filha. O parlamentar nega qualquer tipo de irregularidade no negócio. Em 18 de junho, Wagner foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma das fases da Compliance Zero, que apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. As ordens de busca e apreensão contra o parlamentar do PT foram determinadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A PF suspeita de a atuação de Jacques Wagner a favor de projetos de interesse do banqueiro Daniel Vorcário, mas o senador nega esse tipo de atuação ou recebimento de propina. Volto com você.
Obrigada, Ana.
Ainda em Brasília, o João Rosa tem agora detalhes sobre o acordo de trabalho no comércio aos feriados. Oi, João.
Isso mesmo, Débora. O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou um acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados. A medida foi firmada entre representantes de trabalhadores e empregadores após quase 3 anos de negociações. Pelo texto, o funcionamento dos estabelecimentos em feriados dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores. Na prática, a decisão unilateral das empresas deixa de ser suficiente para convocar funcionários para trabalhar em feriados em determinados segmentos. A portaria com as regras foi assinada hoje pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e deve ser publicada amanhã no Diário Oficial. A norma foi publicada pelo Ministério do Trabalho em 2023, mas por falta de consenso entre as partes, a regulamentação foi adiada por quase 3 anos. Em fevereiro deste ano, o governo prorrogou novamente a implementação por 90 dias e criou uma comissão formada por representantes de trabalhadores e empregadores para buscar um acordo. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, hipermercados, farmácias, lojas em geral, atacadistas e distribuidoras de produtos industrializados, além de estabelecimentos localizados em portos, aeroportos, rodoviárias e hotéis. No entanto, também há categorias consideradas essenciais que estão liberadas de funcionar sem essa necessidade de negociação coletiva. Mas essas empresas que estão liberadas devem seguir regras como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas. Eu volto com vocês.
Obrigada, João, pelas informações. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
De volta ao noticiário do DF, mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Ana. O Detran DF vai reforçar a fiscalização e o controle do trânsito durante o Capital Moto Week de 2026. A operação será realizada entre 23 de julho e 1º de agosto, nas imediações do Parque de Exposições da Granja do Torto. O objetivo é organizar o tráfego e garantir a segurança do público esperado para o evento. Serão instalados cones, barreiras, painéis de mensagens e pontos de controle de trânsito. O Detran também definiu áreas específicas para embarque e desembarque por aplicativos, táxis, pessoas com deficiência, idosos, além de acessos separados para motociclistas. No dia 1º de agosto, o passeio motociclístico terá saída às 4 da tarde, com bloqueios temporários nas vias para passagem dos participantes. Durante todo o evento, os agentes vão orientar pedestres a fiscalizar infrações, como dirigir sob efeito de álcool, estacionar em local proibido e pilotar motocicleta sem capacete. Ana.
Você tem outras notícias aqui do DF, não é isso, Juliana?
Tenho sim, Ana. Um concerto gratuito vai homenagear o compositor brasileiro Carlos Gomes no próximo domingo no Guará. A apresentação tributo a Carlos Gomes será realizada às 5 da tarde no Teatro de Arena do Guará, com entrada franca e classificação livre. O espetáculo celebra 190 anos de nascimento do maestro e compositor, considerado o primeiro brasileiro a conquistar reconhecimento internacional na música erudita. O coro e a orquestra da Casa de Cultura Brasileira vão apresentar trechos de óperas como Guarani, Lo Schiavo, Fosca e Maria Tudor, além da canção Quem Sabe. O concerto será dividido em duas partes e contará com a participação de 7 solistas sob a regência do maestro Devinilson Miranda. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. Agora são 5 horas e 43 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
E o DF segue com um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Esse alerta que foi emitido hoje deve seguir até amanhã às 6 da noite. Há um baixo risco de incêndios florestais e à saúde ainda, de acordo com esse aviso meteorológico. A temperatura neste momento na casa dos 24 graus e a umidade relativa do ar em 35%, portanto vamos seguir também monitorando o céu claro, que deve seguir assim também ao longo da noite de hoje. E também nos próximos dias, a temperatura deve alcançar até a casa dos 29 graus no sábado e a mínima deve ficar entre 14 e 15 graus, então amanhã ainda deve seguir fria aqui no Distrito Federal, não tem previsão de chuva. Inclusive já estamos no período de estiagem, em que esse alerta deve ser frequente aqui no DF. Inclusive, o ICMBio vai fazer até o fim deste mês, né? Fará aí atividades com uso de fogo na Floresta Nacional de Brasília e no Parque Nacional, com o objetivo de prevenir a propagação de incêndios florestais. A ideia é, de fato, reduzir o material combustível de forma controlada ao fazer a confecção desses aceiros de forma planejada, porque já estamos naquele período mesmo de estiagem aqui no DF.
Ponto Final CBN.
Meu objetivo era sair daqui quando terminasse o programa e ir pro show do Harry Styles. Vai ter show hoje, Lucas Taveira?
Não vai, viu, Débora? Não vai, viu? O show do cantor britânico Harry Styles, que aconteceria na noite desta terça-feira no estádio do São Paulo, foi cancelado, viu? Em comunicado oficial da Live Nation, produtora de shows do artista no Brasil, a causa do cancelamento é um problema de saúde na turnê que não foi especificado. Os ingressos para o show será reembolsado pelo mesmo canal de compra, a Ticketmaster, que vai enviar um e-mail com mais informações aos compradores. Segundo o portal G1, quem tinha ingresso para esta terça-feira terá direito a um desconto exclusivo de 45% na compra de até 4 ingressos para a apresentação do dia 24 de julho, essa sexta-feira que está mantida ainda. O desconto será aplicado exclusivamente sobre o valor do ingresso na modalidade inteira e não é cumulativo com o benefício da meia entrada. A compra está sujeita à duração dos estoques. Além do show cancelado desta terça-feira e do show agendado para sexta, Harry Styles realizou 2 shows em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho. Todos fazem parte da turnê Together Together, que serve como promoção do 4º e último álbum lançado pelo artista Kiss All The Time, disco Occasionale. Viu, Débora?
Então, portanto, o show de hoje aqui na capital paulista, cancelado por questões de saúde. A gente espera que o Harry Styles se recupere, né? E que consiga fazer o show da próxima sexta-feira, porque tinha muito fã dormindo na fila, que dormiu na fila para poder optar lá nos primeiros, na frente, né, do show de hoje. Enfim, pessoal, imagino que voltou para casa, né, que não vai ficar lá até sexta-feira. Mas torcendo aqui para que os fãs do cantor consigam assisti-lo na sexta-feira aqui em São Paulo.
Muita frustração, né, a gente que veio de fora, que talvez não consiga assistir na sexta-feira. Débora, tem uma boa notícia sobre Milton Nascimento. Vamos a Belo Horizonte com a Desirê Miranda. Teve alta, Milton, Desirê, boa tarde.
Ei, Carol, boa tarde para você, para a Débora e para os ouvintes. Sim, uma excelente notícia. O cantor e compositor Milton Nascimento teve alta médica após ficar internado por 6 dias para tratar uma pneumonia. Em uma postagem feita nas redes sociais do cantor pelo filho do artista, Augusto Nascimento, Milton voltou para casa, onde seguirá com o tratamento e cuidados necessários. A publicação também diz: vencemos mais uma, e ainda agradece o carinho do público enquanto o cantor permaneceu internado. Na última semana, uma nota divulgada pela equipe do artista apontava que a infecção era considerada uma intercorrência comum diante do atual quadro de saúde dele. Também, segundo o comunicado, Milton Nascimento tinha quadro estável, com boa evolução clínica e recebia acompanhamento de uma equipe médica. A expectativa era de que ele tivesse uma alta hospitalar nesta semana para dar continuidade ao tratamento em casa, com foco no conforto e na recuperação. Não foi informado em qual hospital ele esteve internado. Em outubro do ano passado, Augusto Nascimento revelou que o pai foi diagnosticado com demência. Bituca, como é conhecido, se aposentou dos palcos em 2022 após a turnê A Última Sessão de Música, em que rodou pelo Brasil se apresentando pela última vez. Carol.
Obrigada, Desirê. Que bom, boa notícia.
Maria, Maria, um dom, uma certa... Maria, só pra gente ver um pouquinho da voz de Milton Nascimento, da voz de Deus. Bituca, estamos com você.
Se viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN.
Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha. Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás e está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Trânsito.
Os motoristas que passam pela ponte JK no sentido Jardim Botânico vão encontrar o trânsito parado agora desde ali a altura da Vila Planalto, passando pela Avenida das Nações, e a velocidade média dos veículos na altura do CCBB está na casa dos 5 km por hora. A gente registrou aqui mais cedo um acidente envolvendo até uma viatura da Polícia Penal ali logo no início da ponte JK nesse sentido, e o trânsito muito congestionado nessa volta para casa. Também tinha uma informação sobre um caminhão quebrado na pista da direita, o acidente foi na faixa da esquerda, e mais à frente um pouquinho um caminhão quebrado na faixa da direita, essa foi uma informação que a gente deu logo no início aqui, e o trânsito ainda segue bastante complicado nessa volta para casa. No meio da ponte JK em diante, o trânsito segue fluindo normalmente e na velocidade da via logo após esse trecho ali, então os motoristas vão encontrar o trânsito melhor, inclusive na subida para o Balão Solar de Brasília e na DF-001 no sentido São Sebastião. A gente atualiza aqui também os motoristas que passam pela IPDB ali na altura da 10ª Delegacia de Polícia Civil no Lago Sul. A velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora. O trânsito já começando então a engarrafar para os motoristas que passam ali pelo local no sentido Ponte JK, inclusive, e esse trânsito que começa a melhorar só depois do Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília. Não há registros de acidentes no local, mas estou atualizando a situação do trânsito por lá. Na ponte ali Onestino Guimarães, os motoristas vão encontrar o trânsito fluindo normalmente na velocidade da via ali na altura do pontão, e já atualizando também a situação da ponte das Garças, por lá também é um trânsito fluindo bem, inclusive ali na IPDB na altura do Gilberto Salomão, a mesma coisa, o trânsito segue fluindo normalmente. Atualizar a situação do trânsito agora lá na Avenida das Nações, mas para os motoristas que seguem em direção ao Guará 2. Os motoristas já encontram o trânsito parado desde depois da Vila Telebrasília. A velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora, inclusive ali logo em frente ao Jardim Zoológico de Brasília. E esse trânsito que vai melhorar conforme o motorista vai chegando ali de fato na Avenida Contorno da região. Os motoristas ainda vão encontrar a lentidão logo depois, ali já no Eixão Sul, logo depois da estação 114 Sul, também no sentido Jardim Botânico, então na saída sul o trânsito já começando a travar, e quem vai subir para a IPIG, ali passando pelo setor policial sul, também já vai encontrar o trânsito parado até a altura do cemitério Campo da Esperança. Na IPTG, sentido Taguatinga-Ceilândia, tem lentidão desde a Caes Binuci até o viaduto Israel Pinheiro. Não há registros de acidentes por lá. Depois desse ponto, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Tem retenção ali na altura da estação Praça do Relógio, na Avenida Central, no centro de Taguatinga, e lentidão na Avenida Elmo Cerejo até o Detran de Taguatinga, para quem segue no sentido P-Sul. Na 070, trânsito complicado no sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF e já já a gente volta com outras informações.
Ponto Final CBN.
A gente volta com informações no Rio de Janeiro sobre a prisão de uma quadrilha que roubava e revendia remédios contra o câncer. A Júlia Viana tem os detalhes. Oi, Júlia, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você e para a Débora. Essa quadrilha que roubava medicamentos contra o câncer e imunossupressores e revendia para hospitais. 5 pessoas foram presas nessa operação chamada Metástase, que aconteceu hoje no Rio e em outros 3 estados, São Paulo, Goiás e Pará. Esse grupo movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. De acordo com as investigações, os criminosos aliciavam funcionários de transportadoras para conseguir informações sobre rotas. A quadrilha usava fuzis e batedores para roubar os remédios e, com apoio da facção Terceiro Comando Puro, a carga era escondida no Complexo da Maré, na zona norte aqui do Rio. Os medicamentos, então, eram revendidos com preço abaixo do mercado para unidades de saúde privadas e públicas, inclusive por meio de licitações. O delegado Luiz Eduardo Moura explica que a organização era dividida em núcleos.
O núcleo de suporte territorial, composto pelos chefes do tráfico do Complexo da Maré, vinculados à facção Terceiro Comando Puro, que permitiam que esses criminosos levassem as cargas para lá, para a comunidade, para fazer o transbordo. O núcleo operacional, que são os elementos que efetivamente realizavam a abordagem dos caminhoneiros. O núcleo logístico financeiro, que eram as pessoas que pegavam essas cargas e faziam o transporte, né? Faziam com que elas chegassem.
O esquema usava empresas de fachada para participar das licitações. Stefano Mantovani Fernandes, apontado como chefe dessa organização, e foi preso em Santo André, no ABC Paulista. Ele nega o crime. Stefano já tinha sido preso em 2009, durante a Operação Medula, da Polícia Civil de São Paulo, também por desvio de medicamentos contra o câncer na rede pública. Ao chegarem na Maré hoje, as equipes foram recebidas com barricadas em chamas. Houve apreensão de uma grande quantidade de medicamentos. Carol.
Obrigada, Júlia. E além do crime em si, né, Débora, colocando em risco a saúde das pessoas, porque esse tipo de medicamento requer um controle rigoroso de temperatura, de armazenamento. Então, imagina, né, o produto roubado ia ser revendido, sabe-se lá em que condições.
Em São Paulo, Lucas Taveira tem aqui mais detalhes sobre uma investigação de lavagem de dinheiro do PCC. Oi, Lucas.
Exatamente, Débora. Uma operação do Ministério que mirou um grupo que funcionava como uma espécie de fintech do crime. Esses operadores recebiam dinheiro em espécie e movimentavam os valores por contas de empresas de fachada, pessoas jurídicas e terceiros a criminosos comuns e chefes do PCC. Depois, os recursos retornavam aos clientes com a aparência legal. Em troca, operadores e doleiros recebiam comissões. A investigação avançou depois que um suspeito gravou conversas em que membros da facção relatavam conexões internas e as regras de conduta do PCC. A justiça também expediu 25 mandados de busca e apreensão e autorizou o bloqueio de até 10 milhões de reais em bens e contas. Áudios e planilhas apontam ainda relações dos empresários Kleber Azevedo dos Santos e Robson Martins de Souza e oficiais da alta patente da Polícia Militar, como os coronéis Pereira Martins e José Augusto Coutinho. Os documentos mencionam repasses de dinheiro em espécie. Os policiais não foram alvos desta operação e não foram formalmente acusados. O empresário Alexandre Salles Brito é apontado como um dos responsáveis por transações de alto valor. Outro cliente da rede seria Leonardo Monteira Moja, o Léo do Moinho, preso desde 2024 e acusado de chefiar o tráfico na favela do Moinho. Segundo a investigação, operadores compravam bens em nome do próprio para que Leonardo usasse dinheiro vivo sem aparecer como proprietário. O grupo também interferiu em disputas por imóveis de luxo na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista, de acordo com a apuração. Em um dos casos, integrantes da facção foram procurados para pressionar o dono de uma casa a vender o imóvel. Os presos foram encaminhados ao Distrito Policial da Casa Verde. A CBN não conseguiu contato com as defesas dos citados. E o Débora?
Obrigada, Lucas Taveira, pelas informações em São Paulo. São 5h59.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O assessor financeiro do Martins ofereceu um investimento numa CPRF de uma fazenda de café voltada à produção e comercialização de grãos especiais, com presença no mercado internacional, a juros de 17% ao ano, livres de imposto de renda e por um prazo de 14 meses. A operação envolve uma startup parceira da corretora e um aporte inicial de R$50 mil. Para tanto, ele pretende transferir uma parte dos recursos aplicados num fundo de investimento em ouro e que vem perdendo rentabilidade nos últimos tempos. Esses recursos não fazem parte da reserva de emergência. Ele pergunta o que eu recomendaria. Martins, a CPRF é a sigla para a Cédula de Produto Rural Financeira. É um título usado pelos produtores rurais para conseguirem financiamento junto às instituições financeiras, que podem repassar os títulos para os investidores. É uma aplicação de renda fixa e a rentabilidade para a pessoa física é isenta de imposto de renda. Já a sua aplicação no fundo de investimento em ouro é uma aplicação de renda variável, porque a cotação do ouro oscila. A taxa de 17% ao ano sem imposto da CPRF é muito acima da taxa Selic. Portanto, em termos de rentabilidade, é excelente. O ponto fundamental é avaliar o risco de não receber o seu dinheiro de volta. Para isso, é preciso uma análise do risco de crédito do emissor da CPRF. A recomendação, então, é estudar os números da fazenda de café para avaliar a solidez da empresa, com a ajuda de um especialista em risco de crédito. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os tetos de gastos para a eleição, mantendo os valores de 2022. Os candidatos à presidência poderão gastar até R$133 milhões em caso de segundo turno. Para governadores e senadores, os limites variam por estado. São Paulo, maior colégio eleitoral, tem um teto de R$26 milhões para o primeiro turno. O Conselho Curador do FGTS deve liberar até o fim de agosto o pagamento de R$13 bilhões relativos ao lucro do Fundo de Garantia em 2025. O dinheiro será distribuído a 138 milhões de trabalhadores. A decisão sobre o pagamento será formalizada na próxima terça-feira, quando haverá uma reunião do grupo. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã já custou US$37 bilhões, segundo informou o secretário de Defesa americano Pete Hegseth. O montante representa um aumento de quase US$8 bilhões em relação à estimativa anterior. Mais cedo, o presidente Donald Trump descartou a possibilidade de realização de negociações imediatas com autoridades da República Islâmica. O republicano também voltou a ameaçar atacar a montanha, que fica próxima à instalação de enriquecimento de urânio do país. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em leve baixa de 0,03% aos 173.325 pontos. O dólar fechou em baixa de 0,32%, cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,78, queda de 0,45%. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Já estamos na segunda hora do Ponto Final CBN desta terça-feira, 21 de julho de 2026. Essa semana, excepcionalmente, não teremos Viva Voz, porque Vera Magalhães está de férias, curtindo aí uma folguinha antes da campanha eleitoral começar. Está se preparando. É isso. Fica com a gente porque tem muita informação para você aqui no Ponto Final e a gente já começa pelo Rio de Janeiro. Ana Luísa Barreto tem aqui declarações do pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema. Oi, Ana, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, também para os nossos ouvintes. Romeu Zema, que disse que não houve qualquer convite para que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do PL, integrasse a chapa dele como candidata a vice-presidente. Em agenda aqui no Rio, Zema disse que foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade e respondeu apenas que ela seria um bom nome. Segundo ele, a definição do vice acontecerá apenas em agosto, depois da convenção partidária do Partido Novo, já que o cenário político ainda pode mudar nas próximas semanas.
E essa definição de vice vai ser definida até a data limite. Na política, geralmente, se resolve no último dia, na última hora, porque o cenário vai mudando, é dinâmico. Temos uma investigação em curso do Banco Master, está sempre surgindo fatos novos. Eu não mencionei o nome dela, não. Eu fui questionado, né, quem seria vice. Eu falei que não tinha ainda nenhum nome e o jornalista citou o nome dela. Eu falei, é uma possibilidade. Não houve nenhum convite a nenhum momento, mas diante da pergunta eu mencionei que sim.
A convenção que deve oficializar a candidatura de Romeu Zema à presidência está marcada para o dia 27 de julho em Brasília. Do ponto de vista jurídico, a única chance de Michelle concorrer como vice de Zema seria num cenário no qual Flávio Bolsonaro desistisse da candidatura dele, pois ambos são do mesmo partido, o PL. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama negou essa possibilidade. Ainda durante o encontro com representantes do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás aqui no Rio, Zema defendeu a privatização da Petrobras e afirmou que, se eleito, pretende, no mínimo, tirar o atual poder de interferência do governo na gestão.
Eu já fiz, de certa maneira, em Minas. Em Minas Gerais, durante a minha gestão, nós vendemos participações ou privatizamos 118 empresas. Então, sou totalmente favorável a privatizar tudo. Para mim, não tem vaca sagrada.
Mas seria o caso de vender as ações da União na Petrobras, então, candidato?
Exatamente. Ou que a União fique até sócia, mas sem decidir, sem ficar fazendo politicagem dentro da empresa.
A gente lembra que a Petrobras já é uma empresa de capital misto, com ações negociadas em bolsa e participação de investidores privados. A União, porém, mantém o controle da companhia por ser acionista majoritária com direito a voto. Débora e Carol.
Obrigada pelas informações, Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro.
E a gente vai falar sobre a situação em Minas, né, Débora? Já citamos isso aqui ao longo do Ponto Final, que o senador Flávio Bolsonaro está com dificuldade em encontrar um palanque em Minas Gerais, um candidato ao governo de Minas. O PL, inclusive, decidiu adiar a convenção por lá por causa disso. A Desirê Miranda tem os detalhes. Estão aguardando o posicionamento do senador Cleitinho, né, Desirê? Se vai ou não concorrer ao governo do estado?
É isso mesmo, Carol. E por isso o PL adiou a convenção partidária aqui em Minas desta quinta-feira, dia 23, para a próxima segunda-feira, dia 27 de julho. Cleitinho, que é o líder em todas as pesquisas, tem resistido em confirmar a pré-candidatura. Nos bastidores, a especulação é que ele prefere permanecer no Senado, já que ainda tem mais 4 anos de mandato. Por isso, o PL quer aproveitar o prazo extra para tentar convencer o parlamentar a aceitar a indicação. Caso ainda não haja uma definição, a convenção pode apenas lançar os candidatos a deputados estaduais e federais. O plano B do Partido Liberal, se Cleitinho se recusar a entrar na disputa ao Palácio Tiradentes, pode ser o ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli. Cleitinho disse no último dia 7 que não tinha pressa para se decidir. Durante uma sessão plenária do Senado, ele afirmou que, por liderar as pesquisas, esperaria o término da Copa do Mundo. Entretanto, o irmão mais novo do senador, Matheus Augusto Azevedo, morreu no último sábado em função de uma leucemia e desde então o político não falou mais publicamente sobre eleições. A indefinição dos nomes ao governo de Minas é a principal preocupação da maioria dos partidos hoje, especialmente porque o estado, que tem o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, é o definidor, ou costuma ser o definidor, das eleições nacionais. Um palanque forte em Minas é considerado essencial para os candidatos à presidência. Somente nesta semana, o PT, por exemplo, que é o principal adversário do PL, definiu o nome do deputado federal Patrus Ananias como pré-candidato. Matheus Simões, do PSD, sairá à reeleição, mas ainda não tem um vice definido. Embora afirme que o indicado sairá do Novo, que é o partido de Romeu Zema, o governador tenta atrair legendas maiores para a chapa. Já o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, deve ter o nome confirmado na convenção deste domingo, dia 26. O vice dele pode sair do PSDB, mas que também conversa com o MDB de Gabriel Azevedo, portanto, cenário muito indefinido aqui no estado. Carol.
Obrigada, Desirê. Aí, Débora, plano B, né? Caso o Cleitinho realmente não seja candidato, a gente ouviu aí o nome do Vitório Medioli, ex-prefeito de Betim, um outro nome ventilado é do empresário Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas. Tinha a possibilidade, inclusive, do Flávio Roscoe ser vice do Cleitinho, né? Era uma das possibilidades ventiladas. O Flávio Roscoe disse que não aceitaria ser vice em uma chapa encabeçada pelo senador Cleitinho. Deu essa declaração durante a posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas, o Guilherme Abrantes. O PL, então, aguardando, né, o posicionamento do Cleitinho, mas tem essa opção do Flávio Roscoe, que poderia, inclusive, vir a ser o cabeça de chapa. Né? Essa opção de serviço do Cleitinho, o Roscoe rechaça. A frase dele foi o seguinte: essa discussão da vice acontece há tempos, eu coloquei meu nome à disposição para o governo. Qualquer coisa diferente disso tem que ser refletida e pensada, mas minha disposição hoje é colocar meu nome à disposição para o governo. O Roscoe disse que as conversas estão caminhando em ritmo acelerado e que vai se chegar ao melhor para Minas, com o PL participando de maneira ativa para dar suporte à candidatura nacional.
Por falar em eleições, um decreto assinado pelo presidente Lula e publicado hoje na edição do Diário Oficial da União, autoriza a atuação das Forças Armadas no apoio logístico nas eleições de outubro. O suporte dos militares ao pleito é previsto na legislação eleitoral, isso desde 1965, e eles costumam auxiliar em questões de segurança, apoio no transporte de urnas, pessoas e também materiais para locais de difícil acesso. Ajudam ainda a manter a ordem pública em localidades em que a segurança precise de suporte extra. Pelo decreto, os locais e o tempo de emprego das Forças Armadas depende de requisições do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE aprova o envio de forças federais a estados a partir de pedidos dos tribunais regionais eleitorais. Além do presidente e do vice-presidente, os eleitores vão escolher 27 governadores e 27 vice-governadores, 513 deputados federais, 54 senadores, ou seja, o equivalente a 2/3 do Senado, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. O primeiro turno das eleições é no dia 4 de outubro, e se houver segundo turno para cargos majoritários, no caso de presidente e governador, ocorrerá em 25 de outubro. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
É o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Tiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket, Giri Cocoli, entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocori, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Seis horas, 14 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Vamos agora com mais informações da Juliana Souza. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Ana. Um bombeiro militar do Distrito Federal é investigado pela Polícia Civil por suspeita de ameaça contra um policial militar durante uma discussão em uma academia de Águas Claras. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu na manhã de sábado e, de acordo com o registro de ocorrência, o bombeiro de 48 anos teria exibido a arma de fogo que portava ameaçando um policial militar de 43 anos, dizendo que iria pegá-lo na porrada. A vítima relatou que temeu pela própria integridade física. Policiais militares foram acionados, ouviram a vítima e testemunhas e conduziram os envolvidos para a 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Sul, onde a ocorrência foi registrada como ameaça. O bombeiro integrava a equipe de segurança da governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Em nota, a governadora informou que o episódio que determinou o afastamento imediato do militar assim que tomou conhecimento do episódio. Apesar do bombeiro estar de férias até o dia 3 de agosto, ele já foi retirado da equipe de segurança. A Polícia Militar informou que o Departamento de Correção e Controle acompanha o caso e adotará as providências cabíveis. Já o Corpo de Bombeiros diz que aguarda a formalização das informações pela autoridade policial para analisar o caso internamente. A corporação afirmou que, se houver indícios de irregularidade, adotará as medidas administrativas cabíveis, sem prejuízo da investigação conduzida pela Polícia Civil. E também comentou que não comentará mais aspectos relacionados ao armamento adequado enquanto a apuração estiver em andamento. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. Inclusive, você tem outras notícias aqui do DF, não é isso?
Tenho sim, Ana. Mudando um pouco de assunto, o Riacho Fundo 1 recebe já no próximo domingo um evento gratuito de shows e batalha de dança. A programação vai ser realizada a partir das 14h no skate park do Riacho Fundo 1 com classificação livre. O público poderá acompanhar as apresentações de Rocha Aquila e DJ Jana. O evento também terá uma batalha de dança no estilo dance hall com premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados. O evento é o encerramento do projeto Cerrado Sound System, que promoveu oficinas gratuitas e acessíveis na região. A proposta é ampliar o acesso à cultura e fortalecer a cena do Sound System no Distrito Federal. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @CerradoSoundSystem. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações. Juliana Souza, que volta também com outras notícias ao longo do nosso noticiário local. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que seguem direção a Sobradinho, Planaltina, vão encontrar na 020 o trânsito parado. Desde a altura do residencial Granville, a velocidade média dos veículos está na casa dos 22 km por hora. O trânsito vai seguir assim até a altura do Atacadão de Edia, ali já na altura de Sobradinho 1. E depois desse ponto, o trânsito fluindo normalmente. Até o momento não há registro de acidentes, informações oficiais. E lembrando que os nossos ouvintes da rádio podem participar. O nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. São 6 horas e 18 minutos. Já eu volto com outras informações do trânsito, inclusive para falar da ponte JK. Teve um acidente por lá logo no início da ponte e o trânsito está bem complicado.
Ponto final CBN.
6 horas e 18 minutos. Ana Carolina Tomé está de volta de Brasília com as repercussões após a informação de que Eduardo Bolsonaro recebeu o green card nos Estados Unidos. Oi, Ana.
Oi, Débora. Essa concessão de residência permanente nos Estados Unidos ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, com o chamado Green Card, torna ainda mais improvável seu retorno ao Brasil para cumprir a pena. A decisão ocorre um mês após o STF condená-lo a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo em investigação sobre tentativa de interferência no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe e articulação de sanções econômicas contra o Brasil, além de medidas contra ministros do STF. Luiz Renato Vedovato, professor em Direito Internacional, ele foi ouvido aqui pela reportagem CBN e apontou que, embora o documento não anule a condenação, nem peça um pedido de extradição, o cenário político atual e os gestos da administração de Donald Trump e a campanha à presidência do irmão Flávio Bolsonaro tornam a entrega do ex-deputado às autoridades brasileiras altamente improvável. Ele cita como indicativo